Você é feliz? Essa é uma pergunta que talvez você tenha a resposta pronta. Ah, pastor, eu sou feliz. Eu sou feliz porque eu estou trabalhando. É claro que eu estou trabalhando mais do que nas épocas comuns, nos tempos anteriores. Esse tempo de home office é exigente. Eu tenho ouvido muita gente comentando: trabalho mais hoje do que antes. Eu sei, eu entendo o que é isso. Eu estou vivendo a mesma coisa. Mas eu sou feliz. Eu sou feliz porque eu tenho uma família bonita. Eu tenho uma família que eu amo. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu tenho um bom carro. Eu moro num bom lugar. Ah, eu sou feliz porque eu tenho muitos amigos. Ah, pastor, eu sou feliz. Querido, a nossa concepção de felicidade, ela é muito subjetiva, ela é pontual, ela é circunstancial. Somos parte de uma sociedade que vive a busca de felicidade. E felicidade para nós, ela é conquistada com eventos, com circunstâncias, em momentos distintos. Para muitos, felicidade é ter dinheiro no bolso. Para muitos, felicidade é colecionar títulos que nem sempre vêm de faculdades, de pós-graduações, de mestrados ou outros cursos de formação, mas títulos que podem ser obtidos aí. Esses dias eu vi uma pessoa fazendo uma postagem porque recebeu de um determinado canal de internet um prêmio por 100 mil assinantes naquele seu canal, e para ele aquele era um título fantástico. Outros ostentam o título de tantos mil seguidores nas redes sociais. Outros acham que felicidade não vem dos títulos, do dinheiro ou dos seguidores, mas de poder, de influência ou de status. E eu poderia ficar aqui listando uma centena de formatos diferentes, de situações pontuais que poderíamos relacionar e apontar para sermos felizes ao longo da vida. Mas eu faria uma pergunta honesta para você. Será que no fundo, no fundo, isso é felicidade? Verdadeira felicidade? Para o salmista e para a palavra de Deus, não. Vamos abrir a Bíblia? Salmo 119, verso de número 2. Vou olhar apenas para o verso de número 2. Claro, é um salmo muito grande, é o maior salmo do livro dos Salmos. 119, verso 2. E diz o salmista: como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. É interessante porque o salmista responde uma pergunta crucial: como ser então feliz de verdade? De que maneira eu posso alcançar a verdadeira bênção que é divina da felicidade plena, que não murcha, que não é pontual, acontece aqui ou ali, num momento ou noutro, por essa ou por aquela circunstância? O salmista diz para nós que a verdadeira alegria está no Senhor. Ele está nos mostrando que, de forma irrepreensível diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível diante de Deus, obediente à lei, à palavra de Deus, e sendo sinceros no nosso relacionamento com Deus, descobriremos a verdadeira e plena felicidade. Mas aí pode surgir um conjunto de nuvens para atrapalhar um pouco o seu raciocínio e turvar sua mente e o seu coração. Porque no meio dessas palavras do salmista vão surgir alguns conceitos que preocupam. A palavra lei, preceito, estatuto, decreto, mandamento costuma nos assustar, costuma preocupar e até mesmo paralisar. Porque quando pensamos na lei, quando pensamos nos preceitos, estatutos, mandamentos, decretos, o que nos vem à memória são as maldições, dificilmente as bênçãos. Mas devemos lembrar, queridos, que Jesus tomou sobre si, lá na cruz, a maldição da lei. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, versos 11 a 13, declara: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas viverá por elas. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Pensando honestamente, a lei é uma arma terrível nas mãos de um juiz mal intencionado, tendencioso e até irado, mas um instrumento tremendo nas mãos de um Deus amoroso. A lei é um recurso usado pelo Espírito Santo de Deus para tornar-nos mais semelhantes a Cristo, queridos. A palavra, a lei de Deus, a Bíblia, nos permite conhecer melhor a Deus e nos achegar a Ele. Ser irrepreensíveis diante de Deus não significa ser impecáveis, mas sim cultivar sinceridade, integridade e uma devoção verdadeira ao Senhor. Somente Jesus Cristo conseguiu ser completamente impecável em seu relacionamento com o Pai e com a lei. Pelo fato de nós, como cristãos, estarmos em Cristo, devemos ser santos e irrepreensíveis perante Ele. Somos desafiados a isso. Paulo, aos Efésios, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, verso 4, diz que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Mesmo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 5, declara: Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Seu amor está em nós. Assim, sua lei não é um jugo cansativo que nos oprime, que nos escraviza e nos destrói. A primeira epístola de João, capítulo 5, verso 3, ele declara, João: porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não nos são pesados. Buscar a Deus é muito mais do que ler a Bíblia e até mesmo estudá-la. Conheço muitas pessoas que estudam e profundamente a Bíblia, mas não conhecem a Deus. Não têm temor de Deus, sequer creem em Deus. Conheço pessoas que vasculham a Bíblia lendo de capa a capa, mas não sabem responder quem é Deus. Quando eu penetro, mergulho, me envolvo na busca de Deus, na sua lei, na sua palavra, eu começo a ouvir a sua voz. Eu aprendo a amá-lo cada vez mais. E isso provoca no meu coração o desejo de agradá-lo de forma ainda mais constante e intensa. Noutras palavras, surge em mim o desejo de uma entrega total a Ele e uma recusa em permitir que qualquer coisa venha a competir com a afeição do meu coração por Ele. Eu quero lembrar que todos os salmos deixam claro que esse tipo de vida que a Bíblia, que a lei, que a palavra nos convida a viver, não é livre de perigos, muito menos de decepções. Nós fracassamos, nós erramos. Quando os perigos e as decepções surgem porque nós tropeçamos, nós nos vemos fragilizados e caímos muitas vezes. O escritor deste salmo, queridos, é só ler o salmo todo. O escritor desse salmo se viu no pó. Ele teve que suplicar a Deus que o enchesse de vida, que o restaurasse. E uma vez que ele fez isso, ele reconheceu o seu pecado, ele confessou o seu pecado, ele se levantou, não pelas suas forças, mas pelo poder de Deus, e ele começa a caminhar novamente com o seu Deus. Eu quero te lembrar que a vida cristã vitoriosa é pautada por uma série de novos recomeços. Eu já disse isso na Betel. O nosso Deus é o Deus dos recomeços. Ao cultivar um anseio pela palavra, pela lei de Deus, e nos alimentarmos dessa lei, dessa palavra, nós damos ao Espírito Santo algo com que trabalhar em nosso coração. E Ele, assim, nos capacita para que trilhemos os caminhos do Senhor. O meu desejo, nesse final de palavra, é que façamos nossa a oração do salmista no Salmo 86, verso de número 11. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel para que eu tema o teu nome. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Receba, viva, celebre ao Senhor e então entenda que são felizes os que obedecem aos estatutos do Senhor e que guardam de todo o coração, buscando-o alegremente. Que Deus te abençoe.